Hello, my friends, how are you? I hope you're all doing fine. Este é um vídeo especial de agradecimento e um convite para um grande evento de inglês que está acontecendo, que é o nosso curso intensivo 100% gratuito. Mais de 10 mil pessoas já assistiram a nossa primeira aula em menos de 24 horas. As pessoas estão comentando, adorando as aulas. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão participando desse curso. É o que nos motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade para todos vocês. São muitas pessoas comprometidas em aprender inglês e eu quero também te ver lá. Se você ainda não está inscrito nesse curso, o link para participar gratuitamente está aqui em cima na descrição desse post ou aqui abaixo na descrição do vídeo. Não perca essa oportunidade. Hoje eu vou responder algumas dúvidas referente à nossa primeira aula do curso gratuito, que já está disponível para você assistir. Se inscreve lá! E também te convidar para assistir a segunda aula, que já estará disponível sábado, amanhã, no dia 13 de fevereiro de 2016, às 8 da manhã. A partir das 8 da manhã, a aula ficará lá gravada para você assistir até o final do curso. É um curso que foi criado com um apanhado dos assuntos mais assistidos no meu curso online Inglês Winner. Então, a nossa primeira dúvida vem de Daiane Coelho. E ela pergunta sobre a diferença entre o it's sem apóstrofe e o it's com apóstrofe. Além disso, ela diz que a timidez bloqueia ela na hora de falar inglês. Respondendo então a primeira pergunta, o it's com apóstrofe é o mesmo que it is. E o it's sem apóstrofe significa seu ou sua para objetos ou animais. Vejamos alguns exemplos. It's how things work é como as coisas funcionam, onde it mais is ficou it's. Já na frase that's not a good book, look at its title, isso não é um bom livro, olhe para o título dele. Usamos o it's sem apóstrofe, que não é uma contração, e sim seu ou sua para uma coisa. Neste caso, its title, o título dele do livro. Já dentro da mesma pergunta, podemos também falar de por que frases como it's cold today, está frio hoje, começa com it's ao invés de apenas dizer is cold today, que seria a tradução literal do que falamos em português, está frio hoje. Em inglês, você não pode começar uma frase afirmativa como começamos em português sem falar do sujeito, direto com o verbo to be. Você tem que se referir ao sujeito, ao objeto do qual você está falando. Então, está frio? O que está frio? Isso, o tempo, o dia. Por isso, it is cold ou it's cold. Respondendo sobre a timidez que impede ela de tentar falar mais, isso é normal, mas você não pode deixar esse medo te dominar. Tente enganar a si mesmo, sei lá, construindo novas crenças no seu cérebro. Como, por exemplo, diga para você mesmo, as pessoas não vão pensar mal de mim se eu falar errado. Todo mundo erra, afinal, elas nem me conhecem e talvez nunca mais vão me ver. Ou talvez, minta para você, eu vou tentar só mais uma vez. Dessa forma, você não tem aquela ansiedade da eternidade à sua frente. Vá enganando o seu cérebro, ou melhor, vá contando a verdade para ele, porque geralmente é a timidez que te conta muitas mentiras. E também treine bastante na frente do espelho as situações que você sabe para ganhar mais confiança. Ou convide amigos que te façam ficar mais à vontade para praticar inglês com eles. É uma ótima opção. Próxima pergunta vem da aluna Eva Cordeiro, sobre o there is e o there are. Qual a diferença? Não foi exatamente o assunto da nossa aula, mas para explicar de uma forma simples, there is quer dizer tem ou existe para uma coisa. There are quer dizer tem ou existem para mais de uma coisa. For example, there is a man outside. Tem um homem lá fora. E a próxima frase, there are birds inside the house. Existem ou tem pássaros dentro da casa. Próxima dúvida vem de Moisés Melo, que perguntou quando se usa o verbo to be na forma be mesmo, ao invés de somente is ou are. Você vai usar o verbo to be nesta forma quando você quiser se referir a ser ou estar mesmo. Por exemplo, it's good to be here, é bom estar aqui. Ou you need to be strong. Você precisa ser forte. A próxima dúvida é de Gabriel Oliveira, que perguntou se é obrigatório o uso da apóstrofe nas contrações em inglês e se as contrações são usadas tanto na escrita quanto na fala. Bom, estas contrações que vimos na nossa primeira aula do curso gratuito são contrações que são tanto usadas na escrita quanto na fala. Algumas contrações como wanna, por exemplo, que quer dizer want to, são contrações mais usadas na fala e não tão usadas na escrita. Na escrita, elas são consideradas incorretas, certo? E na fala, wanna é considerado também não um bom inglês, mas as pessoas falam muito na rua. Tem gente que vai dizer que não é. Já respondendo sobre a obrigatoriedade de usar apóstrofe, sim, você precisa usar a apóstrofe nas contrações, que exigem a apóstrofe, óbvio, porque no caso, como explicamos antes ali do it's, dos dois tipos de it's, um com apóstrofe e outro sem apóstrofe, se você não colocar apóstrofe, você pode mudar completamente o significado do it's. Então estas foram algumas das dúvidas. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like aqui nesse vídeo, inscrevam-se no canal e, claro, se você ficou curioso para saber desse curso e o que está rolando lá, visita a página através do link que está na descrição do vídeo ou acima na descrição do post, se você estiver assistindo no Facebook. É 100% gratuito. Quem sabe a sua dúvida não é a próxima a ser respondida aqui, quando fizermos os próximos vídeos das próximas aulas. E sempre lembre-se, nunca desista de perseguir os seus sonhos. Você consegue, independente de idade ou sua situação financeira. And as usual, my friends, I'll see you next class.